Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, todo mundo já percebeu aí que aconteceram mudanças no trânsito de Araripina, tem um novo binário aí que já entrou em funcionamento. Para falar sobre esses e outros assuntos relacionados ao trânsito aqui de Araripina, eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Arari FM o Renan Bion, que é o diretor-presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. Doutor Renan, bom dia, meu irmão.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM. Mais uma vez agradeço essa oportunidade de tratar desse assunto tão importante aqui para a nossa cidade, que é o trânsito.
É. Então faça aí uma avaliação aí dessa mudança que aconteceu essa semana, Renan, que tem aí aqui no centro da cidade ali, do posto Magalhães BR, por exemplo, ninguém mais pode vir aqui para o lado do hospital, tem que arrudear por lá. Quais foram realmente essas mudanças e se está dando resultado?
Roberto, como já é de conhecimento de boa parte da nossa população, nós da Autarquia de Trânsito estamos avançando nesse projeto de melhoria do trânsito da nossa cidade. E nessa semana nós implantamos mais um binário, como a gente já teve a oportunidade de tratar desse assunto aqui. E dessa vez foi na rua José Barreto de Alencar, com a rua Joaquim Rodrigues. Então, como você citou, essas duas vias sofreram essas alterações, elas ficaram parte delas num sentido único, iniciando aqui do semáforo aqui da Praça do Hospital até ali o posto Magalhães, ela ficou no sentido centro. E a via Joaquim Rodrigues, ela ficou no sentido aqui bairro, né? A gente cita aqui como fosse o sentido hospital. Então, a gente solicita, né, a colaboração de todos os condutores de veículos que passem a respeitar toda a sinalização, como é as pessoas que estão transitando já identificaram. A gente realizou aí a sinalização tanto horizontal quanto vertical. Temos aí uma equipe da Autarquia de Trânsito, né, fazendo o trabalho de orientação, aquele trabalho educativo, orientando para que assim a gente possa ter um trânsito mais seguro e com muita mais fluidez. E também destaco, né, que a Polícia Militar, numa companhia independente, ela também está nos ajudando nesse trabalho. Né, como é de conhecimento, já temos uma viatura aí, a amarelinha, né, que está fazendo esse trabalho de orientação no trânsito, abordando,
né?
E algumas situações já até autuando, já, né, que tem coisas que não dá para deixar passar. Então, eles já estão fazendo exatamente esse trabalho aí de prevenção e fiscalização.
Agora, Renan, todo mundo sabe que no início, né, o pessoal chia e tal, aconteceu ali também naquela subida ali do Bradesco, que tem que contornar também ali pela Santiago Brigel, né? Sem passar ali pela frente da Caixa Econômica, aí no início o pessoal chiou, mas acostuma depois, né? A mesma coisa está acontecendo agora, né?
Verdade, Roberto. Aquela situação, toda mudança nos traz um certo desconforto. Mas com o passar dos dias, as pessoas vão começar a compreender essas mudanças e eles vão ver, né, que elas vieram para melhorar tanto a mobilidade quanto a fluidez do trânsito. Bem como trazendo mais segurança, não só para os condutores de veículos, mas de uma forma bem especial para os pedestres. E esse binário, ele acaba se conectando com outro que a gente tinha criado recentemente, que foi com a rua José Arnaud Campos e a rua João Jacó de Souza, que são aquelas ruas ali próximo à Maria de Ló, que sai na Assembleia de Deus, na lateral da CELP, e a outra da Casa de Saúde, que passa pela Prefeitura, passa pelo Colégio de Independência. Então, elas já se conectaram, e as pessoas que estão transitando por essa área já identificam que ficou melhor tanto a mobilidade quanto também no tocante à segurança.
Tem aquele cruzamento ali de quem passa pela frente do Sesc, que vem aquela rua lá da BR-316.
Isso, a rua Euclides.
É, Euclides da Cunha, né?
Severo Alves.
E aí passa direto pelo portal e em breve será ligado ali através de uma ponte, né? No Rio São Pedro,
na perimetral.
E ali, naquele cruzamento com a Florentino Alves Batista, né? Tem um problema muito grande e deve ser ali colocado algum semáforo. Tem esse estudo aí?
Roberto, importante esse destaque que você deu no tocante a esse cruzamento, que é o cruzamento ali do Sesc com o portal da cidade. A gente recentemente desativou o semáforo que era no cruzamento ali próximo ao Colégio CEA e o CERU. E aquele semáforo, ele vai ser implantado exatamente nesse cruzamento. Eu acredito que nas próximas semanas ele já vai estar funcionando, trazendo uma organização melhor para aquele cruzamento.
Ok. Renan, tem também um questionamento do ouvinte. Ele diz aqui, ó: Roberto, Petrolina é uma cidade grande, o trânsito já está municipalizado, tudo bem. Agora tem cidades aqui no sertão, menores do que Araripina, como por exemplo Arco Verde e Salgueiro, que tem os seus trânsitos já municipalizados. O que é que está faltando para municipalizar aqui o trânsito em Araripina?
Olha, Roberto, no tocante à municipalização do trânsito, por coincidência, ontem eu tive mais uma vez a oportunidade de conversar com o assessor do diretor-presidente do CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, e ele mais uma vez reafirmou que nos próximos meses, provavelmente agora em março, eles estarão vindo a Araripina fazer uma vistoria técnica.
Será que é? Porque eu me lembro que no ano passado...
A expectativa é essa, né? Que isso se concretize. E está faltando apenas essa fase para que eles possam emitir, né, uma declaração para que a gente possa ser inserido no Sistema Nacional de Trânsito. E assim a gente possa concretizar a municipalização. E um ponto importante que ele destacou, que são as cidades aqui no sertão que hoje já tem o trânsito municipalizado. Citou Petrolina, tem a cidade de Salgueiro, a cidade de Serra Talhada e Arco Verde. Agora, um ponto importante destacar é que isso também não aconteceu de um dia para o outro, né? Esse trabalho foi desenvolvido a gestões anteriores. Eu lembro de ter tido uma oportunidade de passar um período em Arco Verde, isso em 2008, 2012, na verdade, 2011, 2012, e lá ele já tinha o trânsito municipalizado. Então, assim, é algo que é uma coisa gradativa, né? E a gente tem essa expectativa de que em breve a gente também possa ter essa independência no tocante ao trânsito.
É gradativo, mas a gente tem que correr atrás, senão não acontece nunca, né, Renan?
Com certeza.
E é isso que vocês estão fazendo, está dependendo agora apenas dessa última fase aí do governo do Estado. Bom, Renan, você choveu muito hoje, né? De ontem para hoje choveu bastante. Você já deu uma andada na cidade? Como é que está o trânsito aí? A situação das ruas.
Antes de vir aqui à rádio, a gente tem esse costume todo dia cedinho dar uma volta na cidade para identificar alguns pontos que mereçam, né, uma atenção maior da nossa equipe. E eu dei essa volta hoje, como você disse, né, uma chuva maravilhosa que tivemos aqui, não só na nossa cidade, mas em toda a região. E graças a Deus, tudo sob controle aqui no centro da cidade, o trânsito está fluindo de uma forma bem.
Com relação a essas pessoas, Renan, aí desavisadas ou teimosas, tem de todo tipo, né, que continuam andando na contramão ali do Chinicada para sair no hospital. Tem orientação ou vai sair multa também?
Roberto, você tocou no ponto muito delicado. O poder público, quando a gente cita poder público, aqui é o governo municipal, estadual e federal, eles têm como responsabilidade regulamentar o trânsito, né, aplicar a legislação. No entanto, o trânsito, ele é feito por nós, por mim, por você e toda a nossa sociedade. Então, cada um tem que ter essa consciência de respeitar a sinalização. Essa semana aconteceu um fato triste, lamentável, que eu gostaria de deixar aqui registrado, para que isso não se repita. Um dos nossos servidores, da autarquia, foi atropelado pelo mototaxista. O cara entrou na contramão, né, bateu na perna dele, teve que passar alguns dias aí afastado do trabalho, em decorrência dessa irresponsabilidade. A gente pede que o pessoal tenha essa consciência, né? Há quase um mês atrás, teve um colaborador aí da coleta de lixo aqui da nossa cidade, também foi atropelado por outro mototaxista.
Isso aí, eu pensei então, que era o mesmo caso, já foi o mesmo caso.
Né? Já o segundo caso. Eu tive até uma reunião com o Roberto, que é o presidente dos mototaxistas. A gente sabe que esse tipo de ação é realizada pela minoria. Que a maioria, principalmente dos mototaxistas, eles respeitam a sinalização, mas que é importante que o pessoal tenha essa compreensão de respeitar a sinalização, respeitar a velocidade, né, que aqui dentro da nossa cidade é no máximo 30 quilômetros, para evitar situações dessa natureza. E a Polícia Militar já tem conhecimento dessas ações, eles estão abordando, não de uma forma direcionada, mas todos os condutores de moto, né, que a gente tem esse grande problema aqui de moto na nossa cidade, até porque a gente tem uma frota de veículos, de mais de 33 mil veículos, porém quase mil são motos. Então a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado maior para que essas pessoas...
São 33 mil veículos no total, isso. E quantas motos?
Quase 20 mil motos.
20 mil, né?
Correto.
Então, mais da metade.
Então a gente acaba tendo que ter um trabalho mais direcionado exatamente para os condutores de moto.
Ok, Renan, tem uma pergunta aqui do ouvinte, ele está perguntando sobre aquela câmera que tem ali perto do Banco do Brasil. Aquilo ali, para que é aquilo? É para multar, para filmar? É o que aquilo ali?
Roberto, já foi abordado diversas vezes sobre aquelas câmeras. Eu quero aqui transmitir para nossa sociedade que aquelas câmeras é um projeto piloto que o município está desenvolvendo, junto à autarquia de trânsito, de fazer um vídeo monitoramento da nossa cidade. onde provavelmente a gente em breve vai estar instalando nos principais acessos da cidade, no centro da cidade, esse sistema de monitoramento, que vai servir tanto para a segurança pública quanto para o trânsito. Nesse momento, ele está sendo utilizado para autuações, no caso multas? Não, até porque a gente não tem essa autonomia. Porém, no futuro próximo, quando o trânsito estiver municipalizado, sim. Vai poder utilizar exatamente para fazer autuações. E se amanhã, né, como a Polícia Militar tem essa autonomia de fazer autuações, eles podem sim solicitar esse material, né, ou acesso a essas câmeras, e assim fazer aplicações de multas de trânsito.
Então tem também a previsão aí para colocar outras câmeras daquele tipo ali em outros locais do centro.
O projeto é colocar nos acessos da nossa cidade, bem como nas principais ruas, né, principalmente na área comercial.
Bom, os cabos aqui que estão aí entrando aí na contramão não podem nem reclamar, né? Porque você mesmo disse que já foi feita aí a sinalização horizontal e a vertical, não pode nem dizer que não tem placa, né?
Correto, Roberto. E eu volto a repetir, hoje a gente, em algumas conversas, né, com o comandante, o Tenente Coronel Costa, ele já até esteve aqui na rádio, né, fazendo essas afirmações, nós temos uma viatura que está diariamente fazendo trabalho de trânsito. Então, você pode ser surpreendido com uma abordagem aí pela Polícia Militar e já ser aplicado uma autuação por estar transitando em contramão.
Agora, tem uma coisa, se começar a multar aqui, né, aplicar essas multas, em quem estaciona errado em Araripina, o governo do estado vai ganhar um bocado de dinheiro, viu, Renan? Porque esse dinheiro vai para o governo do estado ou fica para o município também?
Como o trânsito não está municipalizado, né, todas essas autuações, a arrecadação vai para o governo do estado.
Pode ter que municipalizar logo, homem, pela caridade, mas depende também do governo do estado.
Exatamente.
Tem até aí uma questão de interesse também, né? Porque não, mas do jeito que está sem multar também, não está arrecadando, é quase nada aí. Bom, Renan, se tiver mais alguma coisa, meu irmão, que você queira completar aí, fica à vontade.
Roberto, só lhe agradecer por essa oportunidade. Pedir a nossa sociedade aqui em Araripina, bem como as pessoas que vêm visitar a nossa cidade, que respeitem a sinalização de trânsito. A gente está procurando fazer um trabalho da melhor forma possível. Quando a gente está andando no centro da cidade, já identifica que ela está toda sinalizada, tanto na forma vertical quanto na horizontal. Então, o que não está faltando é a consciência para uma minoria, né, dos condutores, tanto de moto, como de carros, de veículos pesados, como caminhões, que respeitem nossa sinalização. Porque se cada um fizer a sua parte, nós vamos ter aí um trânsito bem mais seguro, vamos ter um trânsito com mais fluidez, e isso vai ser bom para todo mundo. Então,
só para encerrar, Renan, você falou do caminhão aí. Quando é que será proibido caminhão ficar descarregando no meio da rua aqui em Araripina?
Roberto, um ponto interessante, você cita mais uma vez. A gente já teve algumas reuniões também para tratar desse assunto com a nona companhia, né, com o Tenente Coronel. Logo, logo, a gente vai estar fazendo as intervenções ali no centro da cidade, onde é um ponto onde tem mais volume de veículos, né, fazendo esse tipo de serviço, carga e descarga. Nós vamos ampliar as áreas para que seja feito esse serviço e vamos começar a solicitar que o pessoal respeite tanto os horários quanto os locais. Sou pena, né, de eles sofrerem autuações por parte da Polícia Militar.
Tem placa lá,
exatamente,
horário, tem tudo.
Correto. Né? E o que ocorre muitas vezes é que os condutores desses veículos, eles não têm culpa. Eles chegam no local para fazer a carga e descarga, tem moto e carros estacionados. Eles acabam fazendo fila dupla. Aí onde está o problema? Aí gera todo esse constrangimento no trânsito. Então, essas pessoas que insistem em estacionar na área de carga e descarga, logo, logo, vai sofrer autuações e seus veículos vão ser recolhidos.
Muito bem, Renan, meu irmão. Qualquer novidade, fica à vontade, entre em contato conosco para a gente levar informação para a população, tá bom? Eu agradeço.
Obrigado.
Conversamos com Renan Bion, diretor-presidente da Autarquia Municipal de Transporte de Araripina. Vamos ao intervalo, já já estaremos de volta aqui na Rádio Forte do Sertanho, Sistema Betson de Comunicação. E a CELP até agora não tirou a gente do ar, não, o bando de azaria. E se tirar, eu lembro, vamos para o aplicativo da Arari, que a gente continua, viu, na internet, site da Arari, a gente continua com o programa normalmente pela internet e também pelo sistema Beto Som de Comunicação. Daqui a pouquinho nós vamos entrevistar, já está aqui também na Rádio Arari FM, o deputado estadual Antônio Fernando. Intervalo.
Estamos apresentando Araripina Urgente. Araripina.